história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 27 mês de março, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Associação Crescendo com Basquete estreia hoje no Campeonato Paranaense contra Foz do Iguaçu. Jesuítas confirma participação no Troféu Difusora. Corinthians e Palmeiras decidem nesta quinta-feira o Campeonato Paulista.
Regis Guerreiro.
Comércio ilegal de cigarros eletrônicos pode ser denunciado pelo 181. Até furto de lixeira de prefeitura é denunciado na Polícia Militar. Duas motos são furtadas enquanto proprietários estavam em aula no Heron Domingues. PM usa spray de pimenta para cumprir mandado de prisão em Entre Rios do Oeste.
Vera Filber.
Cresol Integração realizará sua assembleia dia 3 de abril no CTG.
Gladstone Pacheco.
PF realiza operação para tentar esclarecer ação contra índios em Guaíra. Bandido arromba caminhonete de empresário e furta R$100 mil do porta-luvas. Homem invade residência e esfaqueia casal. Mulher estava grávida e bebê morreu.
Antônio dos Santos.
Paraná antecipa o início da campanha de vacinação contra a gripe.
E ainda... Índice de infestação do mosquito da dengue diminui em Nova Santa Rosa. Jovens nascidos em 2007 devem se alistar até o dia 30 de junho.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 27 mês de março, ano de 2025. E abrindo nossa edição... Adriel Marcelo nos traz previsões da meteorologia.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos nós com a previsão do tempo, informações do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, que mostra que hoje nós teremos a máxima de 32 e a mínima de 24 graus. 30 graus é a temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora. Estamos com a umidade relativa do ar em 70%. Bom, para hoje, sem probabilidade de chuva, tá? O gráfico aqui mostra céu limpo, céu aberto. Inclusive, vou até fazer uma brincadeirinha aqui, João Marcos. Aquele céu para quem tem energia solar. O pessoal adora esse céu lindo, aberto, né? Gerando bastante energia. Para amanhã, porém, o CIMEPAR está mostrando aqui probabilidade de pancadas de chuva de madrugadinha, entre meia-noite e uma hora da madrugada, né? Mas a probabilidade está em 50%. Aí eu preciso brincar de novo, João Marcos. Tal dos 50%. Pode ser que chova e pode ser que não chova, tá? Pancadas de chuva durante a madrugada. E aí, ao longo do dia, de novo, a temperatura fica bonita, sobe bastante, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Final de semana, pelo menos por enquanto, mostra céu aberto, céu claro, sem probabilidade de chuva. É a informação, segundo o CIMEPAR, previsão do tempo aqui dentro do jornal Frente Ampla de Notícias, João Marcos.
E novamente o plantão policial na área de ação da 2ª Companhia da Polícia Militar foi movimentado nas últimas 24 horas com uma série de furtos. Inclusive uma lixeira foi furtada. Até isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Até isso, João Marcos Gomes. Boa tarde para você e para aqueles que nos acompanham no Frente Ampla de Notícias de hoje. Começamos então com o registro mais grave das últimas horas. Duas motocicletas foram furtadas ontem à noite em frente ao Colégio Estadual Eurão Domingues, enquanto os proprietários estavam em sala de aula. A Polícia Militar foi acionada às 23 horas e 15 minutos e no local a equipe entrou em contato então com as vítimas. Foram furtadas uma motocicleta Honda CG125 Titan e uma Honda Biz C100, que haviam sido estacionadas em frente ao educandário por volta de 19 horas. No final da aula, por volta de 23 horas, os furtos foram constatados, então a polícia foi acionada. Apesar do patrulhamento e do alerta feitos, até então as motos não foram recuperadas. No destacamento da Polícia Militar de Mercedes, uma mulher relatou que por volta de 11 horas e 45 minutos ontem foi buscar marmita num restaurante da cidade e estacionou seu veículo nas proximidades. Ao retornar para o carro momentos mais tarde, ela deu pela falta de um notebook, seu carregador e uma caixa de som JBL que estavam numa mochila no banco traseiro do veículo. Relatou que ao sair do carro havia acionado o alarme. O registro foi feito, mas os bens furtados não foram encontrados. E em Pato Bragado, um servidor municipal compareceu na Polícia Militar ontem para denunciar o furto de uma lixeira instalada pela Prefeitura nas proximidades da Associação de Moradores da Linha Oriental. De acordo com ele, a referida lixeira pertence ao patrimônio do município de Pato Bragado e, por isso, a razão do registro da situação.
E em Entre Rios do Oeste, a PM precisou usar o spray de pimenta para cumprir um mandado de prisão, guerreiro.
Pois é, durante patrulhamento na sede municipal de Entre Rios do Oeste, por volta de 21 horas e 45 minutos de ontem, policiais militares se depararam com um elemento transitando em uma bicicleta contra o qual era de conhecimento da equipe policial, havia um mandado judicial. Na tentativa de abordagem, o mesmo não obedeceu e somente parou na casa onde residem seus pais. No local, ele foi cientificado então do mandado de prisão em aberto. Relatou ter conhecimento e que estaria tratando do assunto com seu advogado. Quando os policiais iniciaram o procedimento de prisão, o elemento correu para o interior da residência, porém, ele foi alcançado na sala de estar da casa. Ofereceu resistência e somente foi dominado quando os policiais utilizaram o espargidor de gás de pimenta. O pai do rapaz se fez presente e também foi cientificado do mandado em desfavor do filho, com validade até 10 de janeiro de 2030. Mandado expedido pela Justiça da Comarca de Marechal Cândido Rondon.
Fechando a sua participação, todos sabem a respeito da proibição da venda de cigarros eletrônicos no Brasil. Proibido. A partir de agora, no Paraná, denúncias anônimas podem ser feitas através do telefone 181. Isso é verdade?
Verdade, João. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná implementou uma nova funcionalidade no Disque Denúncia 181. Atendendo a uma solicitação do Centro Estadual de Política sobre Drogas, agora o serviço permite que a população registre denúncias anônimas sobre a venda irregular de cigarros eletrônicos, prática que permanece proibida no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Com o objetivo de agilizar e tornar mais eficaz o combate a esse comércio ilegal, a nova atualização visa facilitar o processo de denúncia, conforme explica o coordenador do Disque Denúncia 181 no Paraná, Coronel Walter Aguiar.
Aqui no Disque Denúncia 181, o governo do Paraná garante o anonimato. Então você poderá estar denunciando e você nunca será identificado, não tem como ninguém te identificar. Então você não corre qualquer risco e você estará colaborando com a sociedade e ajudando as polícias, as forças de segurança pública a planejarem as ações para apreensões, repreensões e prisões de pessoas que comercializam os cigarros eletrônicos e também apreensões de cigarros eletrônicos.
Apesar da proibição, todos sabem, o comércio de cigarros eletrônicos continua sendo praticado em diversos estabelecimentos pelo Brasil.
Um projeto já aprovado na Câmara dos Deputados e que será agora analisado no Senado aumenta a pena para quem entregar bebida alcoólica à criança se houver o consumo. É isso, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei que aumenta a pena para quem viabilizar o acesso de bebida alcoólica a criança ou adolescente se houver o consumo. De autoria da deputada carioca Laura Carneiro, o projeto de lei 942/24 foi aprovado com emenda da deputada baiana Rogéria Santos, relatora pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Enquanto o projeto original previa aumento em dobro da pena, o texto aprovado determina aumento de um terço à metade se a criança ou adolescente utilizar ou consumir o produto. A pena padrão pelo crime, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, é de detenção de 2 a 4 anos e multa para quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, a bebida alcoólica ou sem justa causa outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Laura Carneiro afirmou que atualmente o crime não exige que a criança ou adolescente consuma a bebida. Entre aspas, mas não há como ignorar que se apresentam muito mais graves a demandar uma punição mais elevada aos casos em que essa utilização ocorre efetivamente, fecha aspas. Para outros deputados, é importante aumentar a pena para fazer o adulto compreender que deve respeitar, valorizar e dar dignidade à criança. O projeto será agora analisado pelo Senado Federal.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz Mercado Financeiro.
Muito bem, já estamos de volta e agora com o mercado financeiro. A moeda norte-americana teve uma pequeníssima variação de 0,01%. Para compra, está sendo cotada em R$ 5,733 e para venda também R$ 5,733.
Antônio dos Santos destaca o seguinte assunto em Frente Ampla de Notícias.
Paraná antecipa o início da campanha de vacinação contra a gripe.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 27, mês de março, ano de 2025. E o mês de março marca o início da entressafra do leite, período que tradicionalmente os preços no mercado começam a subir, refletindo na valorização do produto ao produtor. Essa tendência deve se confirmar nesse ano, Jorge Bahia. Boa tarde.
João Marcos, boa tarde aos ouvintes. Apesar da demanda firme do crescimento da produção nacional, as importações seguem elevadas, o que gera desafios para o setor. Para entender o impacto desse cenário e as projeções para os próximos meses, o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Samuel Oliveira, analisou a influência da menor oferta de leite nos preços, a concorrência externa e o impacto da economia no consumo de lácteos. Segundo Samuel, o atual momento é de um declínio natural da produção que acontece em todos os anos. Esse ano não está sendo diferente. Está havendo uma maior escassez, uma falta de produto e a tendência é que o valor aumente. Então, as cotações ao produtor devem aumentar. O pesquisador também informou que, infelizmente, pode haver um impacto ao produtor. Há um cenário macroeconômico que acaba afetando, como juros e preços, como um todo, influenciando a capacidade de compra do consumidor. A propósito, é o consumidor que, em última análise, vai definir a quantidade que vai ser comprada e ofertada, o que tem ligação direta com o preço a ser pago pelo produtor.
A vacinação contra a gripe no Paraná começa já na próxima terça-feira. Houve antecipação em relação à data de início da campanha nacional. É isso, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. É isso mesmo, João. Por causa disso, a Secretaria Estadual de Saúde iniciou nesta quinta-feira a distribuição de 332 mil doses da vacina contra a gripe às 22 regionais de saúde. O imunizante enviado pelo Ministério da Saúde é para o início da campanha de vacinação em todo o Paraná, marcado para a próxima terça-feira 1º de abril. No Brasil, a campanha começa no dia 7. A vacinação contra a influenza deve ser feita em crianças a partir de 6 meses até menores de 6 anos, 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Para os demais grupos prioritários, a vacinação contra a influenza seguirá no modelo de campanha, o que inclui trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências, dentre outros. A vacina foi incorporada ao calendário nacional, diferente de anos anteriores, e pela primeira vez ficará disponível nas salas de vacinação de forma permanente. Com essa mudança, João Marcos, a imunização desses grupos será realizada de forma contínua, ao longo de todo o ano, e não mais apenas durante as campanhas sazonais. As vacinas influenza trivalentes utilizadas neste ano deverão apresentar 3 tipos de cepas de vírus em combinação: A Victoria H1N1, A Croácia H3N2 e B Áustria B linhagem Victoria. Cada frasco contém 10 doses de 0,5 ml e pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do calendário nacional de vacinação e com outros medicamentos. A vacinação tem como objetivo de minimizar a carga viral e prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, reduzindo os sintomas dos grupos prioritários, além de diminuir a sobrecarga sobre os serviços de saúde. O público-alvo para a vacinação da gripe no Paraná é de 4.931.410 pessoas. A meta é atingir, pelo menos, João Marcos, 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação de rotina contra a influenza: crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais.
Secretaria de Saúde de Nova Santa Rosa realizou o segundo levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, Lira, 2025. O município apresentou média de 1,3% de infestação pelo mosquito transmissor da dengue. No início de fevereiro, a média era de 2,9%. De acordo com a secretária da pasta, doutora Lilian Fischer Miller, uma série de fatores fez com que pudesse haver esta queda. Segundo ela, os agentes de endemia fizeram um belo trabalho indo até as residências e empresas em busca de eliminação dos focos do mosquito. Durante as vistorias dos agentes de endemias para a realização do levantamento, os maiores problemas foram encontrados em pontos de coleta de água de chuva e em bebedouros de animais. Do dia 1º de janeiro de 2025 até ontem, quarta-feira, 7 casos de dengue foram confirmados em Nova Santa Rosa. Além disso, foram feitas 69 notificações, sendo que 46 foram descartadas, 11 aguardam resultado e 5 são inconclusivas. De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Mercado financeiro, Marechal Cândido Rondon, a soja saca 60 quilos está sendo comercializada em R$ 115,00, o milho saca 60 quilos, R$ 69,00, trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80,00, teve uma variação aí positiva de 1,26%, e a mandioca amido 25% a tonelada segue nos R$ 585,00.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Guilherme Reisen destaca os seguintes assuntos.
A Associação Crescendo com Basquete estreia hoje no Campeonato Paranaense contra Foz do Iguaçu. Jesuítas confirma participação no Troféu Difusora. Corinthians e Palmeiras decidem nesta quinta-feira o Campeonato Paulista.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 27, mês de março, ano de 2025. E os jovens nascidos em 2007, que já completaram ou completarão 18 anos até o dia 31 de dezembro, devem realizar o alistamento militar até o dia 30 de junho. O procedimento pode ser feito online pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na Junta de Serviço Militar, junto à Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Para o alistamento presencial, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço. E aconteceu, nesta quarta-feira, no Senado Federal em Brasília, o lançamento da Agenda Legislativa Agro 2025. O que vem a ser esta iniciativa, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Saudação a você, aos ouvintes também do Jornal Frente Ampla de Notícias. Então, elaborado pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil e pelas federações, o documento traz as principais conquistas do setor agropecuário ocorridas em 2024 e faz uma relação das 87 pautas em tramitação no Congresso Nacional com potencial de impactar os produtores rurais. Realizado no Senado Federal, o evento contou com a presença de lideranças das federações de agricultura e pecuária de todo o Brasil, incluindo o presidente interino da FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti. Segundo ele, é um documento muito importante que não só relaciona os avanços conquistados no ano passado, mas principalmente estabelece as prioridades do setor para esse ano. A sessão solene de entrega da agenda legislativa foi presidida pela senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura e vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Ela recebeu o documento das mãos do presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, João Martins. Em seu discurso, a senadora destacou a importância do setor agropecuário para a economia do Brasil e os desafios enfrentados pelos produtores rurais. Também mencionou que em 2024, o Congresso Nacional aprovou mais de uma dezena de leis fundamentais para o campo, entre os quais a reforma tributária e a lei de bioinsumos. Presidente da FPA, o deputado federal paranaense Pedro Lupion, destacou a luta da bancada ruralista na preservação dos direitos dos produtores rurais. Ele lamentou que o Congresso ainda tenha que se debruçar sobre temas que deveriam estar superados, como o direito à propriedade, o marco temporal, o crédito agrícola e a segurança jurídica dos produtores. A agenda do agro é dividida em 8 temas: tributação e política agrícola, com 8 projetos de lei listados, meio ambiente e recursos hídricos, com 13 projetos em tramitação, direito de propriedade, que tem 15 proposições relacionadas, relações trabalhistas, com 13 projetos, e relações internacionais, com 13 iniciativas. Infraestrutura e logística, com 7 projetos, produção agropecuária, que tem 17, e educação, com 1 projeto.
E a Cressol Integração realizará sua assembleia no dia 3 de abril no CTG, com direito a jantar e brinde. Como nos conta a repórter Vera Filber. É isso mesmo, Vera. Boa tarde.
Isso mesmo, João. Será realizada a assembleia da Cressol Integração de Marechal Cândido Rondon no CTG no dia 3 de abril, onde serão apresentados os resultados do último ano, metas e objetivos que a cooperativa conquistou, promovendo transparência e proximidade com os cooperados. Também acontece em breve a Assembleia da Cooperativa de Porto Mendes no dia 8 de abril e a de Mercedes no dia 9 de abril. Os eventos presenciais permitem a prestação de contas, apresentação de resultados e definição de direções para o futuro da cooperativa. A recepção vai iniciar às 18h30, com a apresentação às 19h. O presidente Gilsemar Mayerzinski lembra que os cooperados devem confirmar presença com seus gerentes de relação pública, garantindo assim o melhor funcionamento do evento. Além das reuniões locais, a Assembleia Geral Ordinária será transmitida online no dia 25 de abril. E a gerente de negócios de pessoa jurídica, Caroline Gomes Novaes, reforça a importância da participação e passa informações importantes sobre.
A nossa assembleia, o Cressol, ele quer apresentar um pouco dos nossos números, do tamanho do Cressol, quem é o Cressol, né? E como nós podemos atender os cooperados, trazendo os produtos, serviços que todas as instituições financeiras têm, hoje o Cressol consegue atender. Então a assembleia é importante para quem está dentro, para ver o quanto a gente cresceu no último ano, quanto que a gente entregou, qual o nosso tamanho e o que, que vem aí para o futuro da cooperativa, o que nós temos de novos projetos e o caminho a seguir aí em 2025. Esse ano a gente vem com um formato diferente, um formato onde nós queremos trazer os cooperados não só para ouvir os nossos números, ouvir os nossos projetos, mas teremos o jantar, como o Diogo comentou. Então nós temos uma lista de presença, a gente pede para que os cooperados que vão participar entrem em contato com seus gerentes de carteira, gerente de conta na agência, para confirmar a presença, porque justo esse brinde, ele vai ser especial, dedicado a cada cooperado, e um brinde diferente, um pouco fora, eu acho, do tradicional aí que as instituições costumam trazer. Nós vamos trazer uma coisa um pouquinho mais íntima, talvez, um pouquinho que traga um pouquinho aquele ar de casa para os cooperados.
Agora, em frente ampla de notícias, nosso assunto é esporte. E dentro do esporte, o destaque para Marechal Rondon, que estreia no Paranaense Sub-17 de basquetebol. Guilherme Heisen nos traga as informações. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, nesta quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, a equipe da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, ACC, da Associação Crescendo com o Basquete, estreia no Campeonato Paranaense Sub-17. Contra Foz do Iguaçu no ginásio do CAF. O time busca começar com vitória e conta com o apoio da torcida, conforme destaca o técnico da Associação Crescer com Basquete, Marcelo Góes.
Nós teremos a abertura oficial do Campeonato Paranaense Sub-17. Vai acontecer no ginásio do CEMIC a partir das 19 horas, onde a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, a ACC, a ACB, estará recebendo nesta oportunidade a BASF de Foz do Iguaçu para o primeiro jogo da competição no campeonato estadual. Temos uma grande expectativa por conta de a BASF ter uma equipe de bastante tradição, e no ano passado foi uma das equipes que teve bons resultados, e a equipe de Marechal Cândido Rondon está voltando a pleitear um espaço, digamos, mais merecido pelo trabalho dentro da elite do basquete paranaense na categoria sub-17. O ano passado a nossa participação foi bem limitada por uma série de fatores. Entretanto, para 2025, o nosso investimento, o nosso foco está direcionado nesta equipe, e nós acreditamos que vai ser um ano positivo para a categoria sub-17. Fica então o convite, a partir das 19 horas, estar recebendo os aficionados do basquetebol para acompanhar esta primeira partida da equipe rondonense.
Guilherme, troféu Difusora de Futsal Jesuítas. É mais uma equipe a confirmar participação no evento?
João, é um time que nos últimos anos sempre vem participando da competição de futsal mais tradicional do oeste do Paraná e, claro, não pode ficar de fora para a temporada 2025, conforme destaca o secretário de esportes do município, Marrom.
Então, a expectativa é muito grande. Nós já participamos, né, na anterior, e começamos agora os treinos aqui, né, para que nós possamos levar uma equipe forte para disputar aí com vários atletas nossos aqui também que tá vindo da base, que vem forte, e nós vamos, como se diz, vamos para cima. Então, para nós é um prazer estar participando de novo aí, né? Nossa, aqui agora transformou em secretaria, antes era departamento, né? E nós assumimos aqui agora para fazer um trabalho diferente. Então, tenho certeza que essa Copa Difusora vem para somar com a gente aqui, para acrescentar para nossa equipe, né? E vamos para cima aí, beleza? Obrigado, um abraço. E até a próxima, se Deus quiser.
João, as inscrições para o Troféu Difusora seguem abertas até a próxima segunda-feira, dia 31 de março, quando será realizado o Congresso Técnico. Você tem um time, uma associação, quer participar da competição de futsal mais tradicional do oeste do Paraná, principal vitrine da região? Entre em contato com a Rádio Difusora ou com a Liga Rondonense de Esportes.
E para encerrar, Guilherme, Corinthians e Palmeiras disputam nesta quinta-feira, às 21h30, final do Campeonato Paulista.
O jogo será disputado em Itaquera, casa do Timão. No jogo de ida, João Marcos, no Allianz Parque, o Corinthians venceu por 1-0, gol de Yuri Alberto. Agora a equipe alvinegra joga por um empate para garantir o título. Já o Palmeiras precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois gols para ser campeão direto. Enquanto o Corinthians busca encerrar um jejum de 6 anos sem vitórias, o Palmeiras tenta o inédito tetracampeonato estadual. E aí, quem será campeão paulista, Corinthians ou Palmeiras? Para mim, o título vai ficar com o Timão.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco traz os seguintes assuntos.
PF realiza operação para tentar esclarecer ação contra índios em Guaíra. Bandido arromba caminhonete de empresário e furta R$100 mil do porta-luvas. Homem invade residência e esfaqueia casal. Mulher estava grávida e bebê morreu.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 27 mês de março. E a Polícia Federal deflagrou no início da manhã desta quinta-feira a Operação Embarate, que está relacionada aos conflitos fundiários na região de Guaíra, aqui no oeste do estado do Paraná. Os conflitos envolvendo indígenas parecem não ter fim. Uma novela longa, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. A origem dos fatos ocorreu em 3 de janeiro desse ano, quando homens encapuzados entraram em uma aldeia indígena, em que grande parte está situada nas proximidades da Vila Eletrosul, e efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo 2 crianças e 2 homens, sendo que um deles ficou paraplégico com a lesão sofrida pelos disparos. As investigações apontaram a participação de alguns moradores da região, os quais foram alvos de cumprimento de busca e apreensão, autorizado judicialmente pela Primeira Vara Federal de Moarama. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. A operação conta com a participação da Polícia Civil e da Força Nacional. Embarete é uma palavra de língua guarani, que reflete contextos de solidariedade e cooperação, assim como a importância da ajuda mútua e do apoio entre as pessoas e as comunidades. À época, de acordo com o boletim disponibilizado pela Guarda Municipal, as crianças de 14 e 7 anos foram atingidas na coxa e na panturrilha, enquanto o jovem de 28 anos sofreu um disparo na mandíbula com fratura exposta. O quarto envolvido, de 25 anos, ficou em estado mais grave, sendo 2 disparos no tórax e 1 no punho direito. Todas as balas ficaram alojadas na vítima, onde uma delas atingiu ainda a coluna do homem, que ficou sem movimento nas pernas.
E ainda relativo ao município de Guaíra, outra ocorrência, setor policial está trabalhando na busca e recuperação de R$100 mil furtados no interior de uma caminhonete Hilux SW4. Como é que se explica o furto de todo esse montante dentro de um veículo, Pacheco?
João Marcos, a vítima foi Ângelo Piai Neto, proprietário de uma empresa na cidade de Moarama. Nesta quarta-feira, ao passar por Guaíra, ele disse que estacionou sua caminhonete em frente a uma panificadora para almoçar. Ao retornar da refeição, o empresário constatou que bandidos haviam arrombado uma das portas de seu veículo e furtado do interior cerca de R$100 mil, entre dinheiro e cheques. Para a Polícia Militar de Guaíra, a vítima disse que o montante financeiro seria resultante de vendas em sua empresa de comércio de frios, estabelecida em Umuarama. Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais flagraram que a ação criminosa foi praticada por um elemento moreno, magro, que trajava camiseta vermelha, calça jeans e boné. Diligências policiais passaram a ser desenvolvidas, mas até agora não há pista sobre o paradeiro do meliante.
E ainda no setor policial, uma outra ocorrência, agora bem mais grave, aconteceu no interior de Missal. Conta pra gente o que aconteceu em detalhes, Gladstone.
Um ato de covardia, João Marcos, foi registrado na noite desta quarta-feira no distrito de Portão do Ucuí, em Missal, quando um homem invadiu uma casa e atacou um casal usando uma faca. O crime aconteceu por volta das 20 horas e deixou um homem em estado grave e uma mulher, grávida de 38 semanas, seriamente ferida. O bebê de 38 semanas de gestação não resistiu aos ferimentos. Segundo relatos, o agressor entrou na casa e golpeou o proprietário com 3 facadas, sendo que uma delas perfurou o pulmão.
Diante da cena de violência, a mulher tentou intervir para afastar o criminoso, mas também foi atingida por um golpe que teria alcançado o bebê no ventre. Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram socorro às vítimas. O homem, em estado crítico, foi transferido ao Hospital de Foz do Iguaçu, enquanto a mulher passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Missal. A morte do bebê foi confirmada com a cirurgia de emergência. Imagens de câmeras de segurança registraram o suspeito fugindo da cena do crime com um veículo Golf vermelho e seguindo em direção à Matelândia. As investigações estão em andamento para esclarecer a motivação do ataque e prender o responsável por essa tragédia.
De outra parte, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou que tenha participado de qualquer movimento no sentido de golpe de Estado. A decisão tomada ontem pelo STF é contestada pela grande maioria da população. Após virar réu, o ex-presidente fez uma declaração à imprensa. Quem traz detalhes é Carla Escher. Carla Escher, boa tarde.
Isso mesmo, João. Boa tarde para você e para os ouvintes da Rádio Difusora. Ontem, pouco depois de se tornar réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que é alvo de acusações graves e infundadas. Também voltou a atacar urnas eletrônicas, afirmando que não é obrigado a confiar em um programador. Segundo o ex-presidente, que junto a outros 7 aliados, se tornou réu após decisão unânime da primeira turma do STF, ele é acusado injustamente de liderar a trama golpista por defender o voto impresso e questionar o resultado das eleições de 2022. O ex-presidente também rebateu a denúncia da PGR, que o acusou de ter convocado comandantes das Forças Armadas para consultá-los para uma eventual ruptura democrática por uma decretação de estado de sítio. Segundo o ex-presidente, um golpe jamais seria concretizado a partir de um mecanismo constitucional e voltou a disparar acusações, sem provas, de fraudes no sistema eleitoral brasileiro. Por unanimidade, os 5 ministros da primeira turma do STF tornaram Bolsonaro e outros 7 aliados réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.